A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá para você que está sintonizado aqui no programa Justiça para Todos, seja bem-vindo. Eu sou Patrícia Armentano e apresento a partir de agora uma nova edição. Hoje nós vamos tratar aqui sobre a campanha Fevereiro Roxo e a campanha Fevereiro Laranja, mês de alerta sobre diversas doenças como mal de Alzheimer, lúpus, fibromialgia e leucemia. E quem vai conversar conosco sobre o assunto é o Dr. José Fernando Macedo, ele é vice-presidente da Associação Médica do Paraná e também presidente da UCAMP, que é a Universidade Corporativa da Associação Médica do Paraná. E eu quero primeiramente cumprimentá-lo. Seja muito bem-vindo, Dr. José Fernando Macedo. Obrigada pela sua disponibilidade.
Bom dia, obrigado pelo convite e um bom dia a todos os ouvintes também.
Bom, no mês de fevereiro nós temos aí as cores roxo e laranja com significados especiais, não é mesmo, Dr. José?
Na realidade, essas campanhas têm uma forma de alertar a população para a prevenção de algumas doenças. Então, em fevereiro, nós temos o fevereiro roxo e o fevereiro laranja. O fevereiro roxo é voltado ao combate ao lúpus, à fibromialgia e ao mal de Alzheimer.
Sim.
E o fevereiro laranja, ao combate à leucemia. Então, diante da relevância dos temas, o mês também pode ser chamado de fevereiro roxo e laranja. Veja, na realidade, a prevenção para qualquer tipo de doença é muito importante. Quando você faz a prevenção, a probabilidade de uma vida mais saudável, tem doenças que não tem cura. Uhum. Tem doenças que você consegue, vamos dizer assim, evitar que ela aconteça, tá? E se você faz o diagnóstico precoce, com certeza a cura seria mais fácil. Então, vamos fazer um exemplo. O que, que seria dentro do fevereiro laranja? A leucemia. A leucemia é um tipo de câncer, o início na medula óssea, que pode acometer desde crianças até idosos. Só para você ter uma ideia, apenas em 2018, a estimativa foi, a nível nacional,
sim,
de 10.800 novos casos de leucemia, sendo 5.940 homens e 4.860 mulheres, segundo o Instituto Nacional do Câncer. O objetivo da campanha é alertar sobre a doença. Aos primeiros sintomas, as pessoas devem procurar os especialistas, os hematologistas, os clínicos, para receber uma adequada orientação sobre que tipo de exames fazer tentar fazer o diagnóstico para evitar que a criança ou o adulto esteja com leucemia e não tomou conhecimento.
E quais são os sintomas da leucemia, doutor?
Normalmente a leucemia causa, por exemplo, você está com uma inapetência, às vezes com falta de apetite, e você não sabe o que está acontecendo com você. Aí você procura ter um médico para ele procurar ver, provavelmente vai pedir alguns exames de sangue, para ver como está a teu número de glóbulos vermelhos, de glóbulos brancos. Então, isso é importante quando você tem um cansaço, um mal-estar, uma inapetência que aparece de uma hora para outra. Procure o teu clínico ou o teu hematologista para que receba a orientação correta.
Há fatores de risco para a pessoa ter leucemia?
Veja, fatores de risco existem para tudo, né? Por exemplo, você não leva uma vida saudável, você está acima do peso, você é hipertenso, você pode ter a síndrome plurimetabólica, que é obesidade, diabetes e aumento de peso. Esses têm um fator de risco maior,
sim,
não é verdade?
Sim.
Mas também tem ao contrário, você tem uma vida desregrada, você não é diabético, você não é obeso, mas você come mal, você dorme mal, porque é muito estresse, dependendo da tua profissão, dependendo da tua qualidade de vida, você pode desenvolver um tipo de câncer. Agora, depende muito da orientação do especialista. Então, a Associação Médica tem gravado uns vídeos que fazem o alerta para fazerem a prevenção e dentro do possível, não, dentro da realidade, procure sempre médicos especialistas naquela área, naquele assunto que nós fizemos a prevenção.
O que acontece se não tratar a leucemia? Ela pode ir ficando mais grave?
Sim, com certeza. A pessoa que tem leucemia, ela piora dia a dia, tá? E pode levar a pessoa à morte. Então, eu acho que é importante a leucemia ser tratada, ser orientada, para que a pessoa tenha a possibilidade de recuperar ou ter uma qualidade, uma sobrevida bem maior.
E existe mais de um tipo de leucemia, doutor José?
Eu não queria entrar na área da especialidade.
Sim.
Tá? Os nossos vídeos são ilustrativos e de preventivo. Quando você me pergunta sobre diversos tipos de leucemia, eu espero que a população procure um médico, seu clínico de preferência, ou um hematologista, que são os médicos que estão qualificados, são especialistas nessa área. Às vezes, quando a gente começa a dar palpite numa área que não é nossa, então nosso papel apenas é fazer a campanha do Fevereiro Laranja,
uhum,
pedindo que se cuidem, procurem, uhum, ao primeiro sintoma, procure seus médicos, entende? Então, não quero entrar na fisiopatologia da doença, porque isso cabe ao especialista fazer.
Para fechar Fevereiro Laranja, há chances de cura da leucemia?
Existem muitas chances. Quando você faz a prevenção primária, vamos dizer assim, o diagnóstico precoce, a probabilidade de cura existe, com certeza.
Bom, agora vamos voltar então ao Fevereiro Roxo, doutor José Fernando. O Sim. que a fibromialgia, mal de Alzheimer e lúpus têm em comum?
Então, veja, a fibromialgia, o lúpus e o mal de Alzheimer são doenças distintas, mas que possuem uma característica em comum. Elas não têm cura. O Fevereiro Roxo conscientiza sobre a importância do diagnóstico precoce e da qualidade de vida dos pacientes. Apesar dela não ter cura, você com diagnóstico precoce, você pode manter uma vida, assim, entre aspas, uma vida saudável, tendo uma vida que você passa a vida inteira tratando, mas você pode, vamos dizer assim, conviver com ela, né? Então, o que é a doença, a fibromialgia? Fibromialgia é uma doença reumática caracterizada por dor muscular crônica e generalizada, podendo evoluir para incapacidade física. Como eu falei, uma doença reumática. Quem é o especialista? Reumatologista, né? Os clínicos gerais também tratam de fibromialgia. Algumas especialidades que tratam. Agora, é uma doença reumática que, de preferência, procura-se um reumatologista, né?
Correto.
A Sociedade Brasileira de Reumatologia, de cada 10 pacientes com a doença, de 7 a 9 são mulheres. Então, alertar as mulheres, né, que essa fibromialgia é caracterizada por dor muscular crônica e, às vezes, uma dor generalizada. Então, procure o seu reumatologista. O lúpus. O lúpus é um distúrbio crônico que afeta o sistema imunológico, fazendo o organismo produzir anticorpos em excesso e provocando inflamações e lesões, que podem afetar os órgãos internos ou somente a pele, né? Também não tem cura, mas você consegue, com tratamento específico, ter uma vida teoricamente saudável. com o tratamento do lúpus. E o mal de Alzheimer? O mal de Alzheimer é uma doença, é caracterizada por uma doença que tem um transtorno neurodegenerativo de evolução lenta e progressiva. Ela se manifesta principalmente em pessoas com mais de 65 anos.
Sim.
Segundo o Ministério da Saúde, é a forma mais comum de demência em idosos, sendo responsável por mais da metade dos casos de demência nos idosos e ao mal de Alzheimer. Como você pode prevenir? Eu acho que aí existe uma série de prevenções a ser feita, fazer ginástica. Então, desde saiu um artigo mostrando que a probabilidade de você ter doença de Alzheimer em pessoas atletas, e que não precisa ser atleta, precisa fazer pelo menos exercícios, caminhadas todos os dias, procurar manter uma alimentação saudável, não fumar. Então, existem alguns cuidados com a saúde que são básicos, né? Então, a qualidade de vida passa por cuidados com alimentação, com exercício, com você não ter excesso de peso. Então, isso é básico para a população. Então, mostra que existe uma chance de 50% a menos nas pessoas que procuram ter uma vida saudável, praticando exercícios, mantendo uma alimentação saudável, sabe? E o sono. O sono é muito importante. Existem diversos artigos que falam que você deve procurar dormir 8 horas por dia. Então, imagine que a vida, o dia tem 24 horas. Você dorme 8 horas. Sobrou 16 horas. Vamos imaginar que das 16 horas você trabalhe 10 horas por dia. Sobrou 6 horas. Essas 6 horas são para almoço, janta, café, lanche, computador, assistir a jornal, televisão, ou entrar no teu computador e ver artigo lá, ou assistir tua novela, ou assistir uma live. Então, você tem que tirar dessas 6 horas, pelo menos 1 hora, que se você se chama Pedro, vai dizer assim: momento Pedro, momento Luciana, momento Patrícia, é aquela 1 hora que você tirou para pelo menos caminhar. Quando você caminha mais de 40 minutos, você libera um hormônio chamado endorfina, que é chamado hormônio do prazer. Depois de um exercício, de uma caminhada, não precisa correr, não precisa... Caminhe. Durante a caminhada, você pensa na vida, você reza, fala com Deus. Tem uma série de coisas que nessa caminhada você pode fazer enquanto caminha. Olhar o céu, olhar as flores, respirar fundo. Quer dizer, e mesmo com tempo de pandemia. Você leva a máscara no rosto. Quando não tem ninguém próximo, você põe a máscara no queixo. Quando vem alguém em direção de você, sobe a máscara.
Sim.
Então, a máscara é fundamental, porque o vírus não está no ar. O vírus está no orofaringe, na garganta e no nariz das pessoas. Então, a máscara é fundamental, álcool gel é fundamental, distanciamento das pessoas, pelo menos 1,5 a 2 metros, quando conversar. Então, tudo isso passa... Não arruma a desculpa que não caminha porque nós estamos na pandemia. Você pode se cuidar e caminhar todos os dias.
Das 3 doenças que estão no fevereiro roxo, quem tem familiares com mal de Alzheimer, doutor, tem mais chances de desenvolver a doença? Ou seja, a questão hereditariedade também conta?
Olha, alguns dizem que é hereditário... mas assim não está comprovado que é hereditário. Por exemplo, você tem um familiar que tem Alzheimer. Agora vai ver a vida pregressa dessa paciente, desse familiar. Nunca cuidou de sua saúde, fumou durante muitos anos, 10, 20, 30 anos. teve sobrepeso, viveu numa vida de estresse ou no trabalho, ou mesmo às vezes familiar. Existem vários fatores que podem levar você a fazer a tua degeneração cerebral precoce. Agora, você tem a mãe lá, um familiar que teve Alzheimer. Agora, se você cuidar da sua vida, pelo menos aquela hora que eu pedi para você, a probabilidade de você ter Alzheimer é de torno menos 50% de você ter a chance de ter Alzheimer. Então, é importante exercício físico, cuidar da saúde, cuidar do teu colesterol, dos teus triglicerídeos, porque se você tem história familiar de diabetes, a probabilidade, a diabetes tem hereditariedade. A probabilidade de você ter diabetes existe. Mas se você fizer exercício, se você cuidar do teu peso, se você ter uma comida balanceada, você pode eventualmente até nem ter diabetes, ou vai ter diabetes senil lá depois dos seus 70 anos, você aparece um grau de diabetes que é controlável hoje pelas sociedades brasileiras de endocrinologia, que tem um conhecimento muito grande no cuidado com o diabético. Então, sabe, tudo vai da tua vida, tudo que você planta, você pode colher lá na frente. Agora, o exercício físico é fundamental.
Qualquer que seja o exercício.
Qualquer que seja, de preferência aeróbico. Agora, tem uma fase da vida que você tem que fazer um pouco de musculação, porque você tem que ter a tua massa magra, se ter alguma força muscular, porque você perde força muscular com o passar dos anos, então... ou fazer um peso, um exercício de musculação é importante. Esse exercício é anaeróbico. E o exercício aeróbico é caminhada. Então, esses são os detalhes.
Como que o doutor vê a preocupação da população brasileira em se prevenir dessas doenças, em cuidar da saúde?
Veja, eu acho que já melhorou muito a prevenção. Porque você olha nas nossas ciclovias, nos nossos parques, o número de pessoas que praticam exercícios aeróbicos, ou bicicleta, ou natação, aumentou muito no Brasil nos últimos 10, 20 anos. Então, sabe, isso é uma questão de conscientização. É a população cada vez mais orientada, né? Isso é uma, vamos dizer assim, diminui até o custo país ou custo estado das doenças, né? Porque a doença aparece por algumas coisas que a gente faz de errado ou tem aquilo que acontece por fator hereditário. Mas a prevenção é fundamental.
Há pouco o senhor falou ainda da questão da pandemia, né, de fazer exercício, se cuidar e a questão de tomar cuidado no enfrentamento ao novo coronavírus. Então eu gostaria de lhe perguntar, é muito importante neste momento de pandemia cuidar tanto da saúde física como da saúde mental, até para não desenvolver doenças num momento em que a pessoa muitas vezes está sofrendo com essa crise, com insegurança, com temor, com medo de sair às ruas, doutor?
Não, com certeza. Nós temos que ter, em primeiro lugar, você ter a consciência dos cuidados e, apesar da vacina já ter chegado, vai levar alguns meses para que toda a população seja vacinada. Isso no mundo inteiro, no mundo inteiro. Então, a vacina vai levar, nós vamos levar um tempo que a gente não sabe quando. Agora, o uso da máscara, o distanciamento, a distância entre as pessoas, é muito importante. E álcool gel você pode levar no bolso, um vidrinho, tudo que você pega, faça um álcool gel. Porque a gente põe a mão em várias coisas, é maçaneta, é porta de carro, é aqui e ali. Então, álcool em gel é muito importante. Esses três mecanismos é muito importante. Agora, você ficar em casa, está muito certo. Se você não precisar... você está numa vida já que você pode ficar em casa porque aposentou-se, isso e aquilo. Agora, existe uma série de coisas que você pode fazer em casa. Caminhar dentro de casa, pode fazer. Cria o teu circuito dentro da tua casa.
Sim.
Você pode ler livros bons, né? Livros que que fala em qualidade de vida, sabe? A leitura é muito importante. É, assistir agora séries que tem, mas só de coisas boas. Não procure ver Netflix, coisas que te deixam estressado, sabe? Muito tiro, muita bala, muito, sabe? Tem muita coisa bonita para assistir. Então, eu acho que é uma questão de inclusive, nós gravamos um vídeo lá na Universidade Cooperativa sobre saúde mental. Esse vídeo está gravado, nós mandamos para um número significativo de pessoas, e a gente espera que isso... Se você não tem, Patrícia, eu posso mandar para você.
Claro.
Colocar nos teus contatos, falando sobre saúde mental. Então, eu acho que tudo isso faz parte do dia a dia. Agora, o caminhar, mesmo dentro de casa, é um exercício enorme. Abre todas as janelas, caminha dentro de casa, dentro do apartamento. Faz o teu circuito lá, mas marca no relógio, tá? Pode ir escutando uma música, caminha lá, tá? Pelo menos 40 minutos, todos os dias. Faz alongamento, deita no chão, alonga. Tudo isso é importante.
A saúde física depende da saúde mental e vice-versa, doutor?
Com certeza, com certeza. Uma está atrelada à outra, sabe? Exercício físico ajuda você a ter maior controle mental.
O senhor é presidente da UCAMP, Universidade Corporativa da Associação Médica do Paraná. Eu gostaria de saber qual é a finalidade, o trabalho desenvolvido pela UCAMP.
Olha, a Universidade Corporativa da Associação Médica, inicialmente nós concebemos ela na nossa Associação Médica em 2012, que era para a gente fazer educação médica para a classe média. Mas, na realidade, isso abriu um leque de opções de você fazer, orientações diversas em todas as áreas, né? Por exemplo, nós gravamos uns vídeos a respeito dos cuidados do atendimento dos primeiros socorros. Vamos imaginar que você está trabalhando numa empresa que tem lá 200, 300, 500 funcionários, alguém cai lá e tem provavelmente uma fratura, tá? Então, nós fizemos um vídeo para os primeiros socorros. Esses primeiros socorros, para que você tenha um grupo de pessoas, as pessoas leigas, orientadas como num primeiro momento, como você vai cuidar daquela situação. Até que chegue uma ambulância, até que chegue... Entende? Isso é muito importante. Porque, às vezes, um simples movimento errado com alguém que cai, ou que tem fratura, ou que bate a cabeça, um simples pode ter uma fratura de coluna cervical, de coluna lombar, são cuidados emergenciais, que não precisa ser médico. Tá? Tem um sangramento, está sangrando aqui na perna, bateu, está sangrando muito. Faz uma compressão, aí no vídeo a gente mostra. E isso abriu um leque de opções para a gente fazer vídeos institucionais para mandar para empresas, para mandar para o público leigo, né? Então, a Universidade Corporativa, hoje, ela tem um alcance muito grande. Por exemplo, para os colegas médicos, gestão de consultório. Na faculdade de medicina, ninguém nos ensina a fazer gestão de consultório. Então, o médico se forma, daí faz a sua graduação, a sua residência, faz a sua, sabe, e vai começar a trabalhar. O que ele vai fazer? Vai abrir teu consultório. E como você faz? Então, a faculdade não ensina o médico a fazer gestão do consultório. É secretária, é custo, impostos, água, luz, telefone, tudo aquilo que envolve a gestão de um consultório. Quantas consultas você vai ter que atender para poder manter esse consultório. Gestão financeira. Na faculdade, o médico sai sem entender nada de gestão financeira. Então, a gente faz a gestão financeira do que a gente aprende em casa, ou aprende com amigos, mas ninguém tem assim, uma formação da gestão do seu dinheiro. Se alguém tivesse me dito isso quando eu terminei minha faculdade, hoje eu tenho 43 anos de formado. Quando alguém tivesse me dito como fazer a gestão financeira, com certeza, eu estaria hoje nadando de braçada em cima do meu dinheiro, entendeu? Porque dinheiro merece respeito, dinheiro chama dinheiro, você não deve gastar mais do que ganha. Então, assim, ó, você tem que, pelo menos, vou dar uma dica aí para os ouvintes.
Sim.
Tudo que você ganha, tudo. Imagina que você tem 30 anos. Tudo que você ganha, guarda 10%. Ah, não, mas eu ganho pouco. Não. Mas você ganha pouco, você não pode gastar mais do que você ganha, em primeiro lugar. Né? O 10% vai puxar dinheiro para você. Dinheiro tem energia. Faça um teste, guarde tudo que você ganha, 10%. Imagine você com 30 anos, quando se tiver 60 anos, quanto dinheiro você guardou? Sabe? Guarda para a tua, não diria mais velhice, né? 60 anos não é mais velho, é um jovem. Então, a tua qualidade de vida, assim, de tranquilidade, porque você não vai ter problema financeiro, porque as pessoas ganham, por exemplo, vamos falar aquele trabalhador que ganha um salário mínimo. É difícil viver com salário mínimo. Então, todo mundo tem que trabalhar. O trabalho faz parte. Quem não trabalha não chega a lugar nenhum. E nesse país, hoje, com essa pandemia, nós estamos vivendo um momento difícil. Mas aqueles que têm um emprego, procure não gastar mais. Porque pega um cartão de crédito. Cartão de crédito é o seguinte, você não tem o dinheiro, vai lá e compra em 10 vezes. Então, se ficou 10 meses para frente, comprometido com a prestação. Você não tem, não compra. Né? A não ser comida. Comida não pode faltar. Mas
sim,
bens assim, que não são de primeira necessidade, você tem que cuidar. Não sou eu aqui orientador financeiro, mas estou dando apenas uma dica, tá bom?
Mais uma vez, o senhor está falando em conscientização.
Isso. Toda a vida é uma conscientização. Em tudo. Tudo que nós fazemos. Você tem que ter a resiliência. Difícil ter resiliência quando você tem dificuldades, às vezes familiares. É difícil, mas é um treinamento no dia a dia, né? Agora, procurem dormir 8 horas por dia. Procurem caminhar 1 hora por dia. Eu falei, fiz um cálculo aqui. Dormindo 8 horas, sobra 16. Para trabalhar, para fazer tudo. Agora, 1 hora é importante para a tua qualidade de vida atual e para o futuro.
Muito bom. Eu quero agradecer novamente a sua entrevista, doutor José Fernando Macedo.
Ok, obrigado pela oportunidade. Não sou dono da verdade, mas eu estou pondo meu coração nessa entrevista.
Muito bom, obrigada novamente.
Obrigado, bom dia a todos.
Até a próxima. Nós conversamos hoje aqui com o Dr. José Fernando Macedo, vice-presidente da Associação Médica do Paraná e também presidente da UCAMP, a Universidade Corporativa da Associação Médica Paranaense. E falamos sobre o fevereiro roxo e laranja, mês de alerta sobre o mal de Alzheimer, lúpus, fibromialgia e leucemia. O programa Justiça para Todos fica por aqui. Eu sou Patrícia Armentano. Até!
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.